Olá, esse é o SecultCast, o podcast do Secult.org. Em nosso podcast, nós discutimos assuntos pertinentes à ciência, tecnologia e educação. Também discutimos como a ciência está em nosso cotidiano. Afinal, a ciência é de todos nós. Em nosso último programa, nós discutimos os aspectos referentes à cultura científica, discutimos como a cultura científica ela pode ser definida, quais são as suas principais características, onde essa cultura científica se insere. Então, o episódio número 1 discutiu essa tal da cultura científica. E nesse episódio número 2, nós discutiremos um dos aspectos mais importantes do trabalho científico e, claro, pertencente à cultura científica, que é o artigo científico. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, e até tempos pré-pandemia ou bem antes da pandemia, esse artigo científico, né, esse termo, ele é pertencente ao nosso cotidiano. Não é raro vermos aí reportagens, páginas em jornal e coisas do tipo discutindo justamente as descobertas ou as conclusões que um artigo científico apresenta para a gente. Então, é importante entender o que é um artigo científico para a gente entender não só o trabalho do cientista, mas principalmente o trabalho enquanto método científico. Né? As diferenças, então, que nós temos entre um artigo científico, por exemplo, que é um gênero literário diferente de um texto de divulgação científica e com propósitos diferentes, com escritas, né? Com um modo de escrita diferente daquilo que a gente geralmente encontra, por exemplo, em revistas de divulgação científica. E, principalmente, entender o artigo científico é entender que a ciência está em constante evolução, em constante mudança. E os conceitos, as teorias, as leis, elas não são verdades absolutas. A escrita desses artigos científicos e a sua divulgação em revistas especializadas não é uma coisa que é recente, né? A ideia de se escrever esses artigos para se espalhar para outros cientistas, para que outras pessoas possam compreender, até replicar os estudos feitos por algum pesquisador, essa ideia ela remete lá ao século XVI, século XVII. Primeiro, ela era restrita a ciclos intelectuais, né? As pessoas que sabiam ler, especialmente o latim. Depois, com o advento da imprensa, isso se popularizou mais, porque aí você não precisava ficar reescrevendo artigos à mão, você podia imprimir esses artigos com o auxílio da imprensa, né, a máquina inventada pelo Gutenberg, e aí você conseguia, então, replicar esses artigos e fazer com que esses artigos chegassem a mais pessoas. Até porque, nesse contexto, nós temos de início, né, de propagação dos artigos, de início de conversa sobre artigos científicos e coisas do tipo, nós tínhamos o contexto do fim da Idade Média. Então, algumas ideias que eram propagadas em artigos, que evidentemente não tem a mesma formatação que tem hoje, mas a ideia central ainda é a mesma, né, em relação ao que a gente tinha no passado e que a gente tem hoje, ela tinha que evitar, então, alguns dogmas da igreja, né, com o risco dos pesquisadores aí sofrerem com as consequências dos seus atos. Vide aí Giordano Bruno, Galileu, entre outros. Mas um dos grandes responsáveis pela popularização dessa ideia, pelo menos entre cientistas, né, de se escrever textos e submeter para periódicos e para provar não só quem foi o autor, a autoria de alguma pesquisa, evidentemente querendo descrever quem fez o processo para receber o seu devido reconhecimento, foi Isaac Newton. O Isaac Newton ele tem uma história bem, bem conturbada em relação aos seus relacionamentos pessoais com outros cientistas. Ele teve alguns inimigos durante a sua vida. Isso é bem documentado nas biografias a respeito do Newton. Dois livros interessantes, inclusive, para recomendação de leitura, que você pode buscar mais informações sobre esse cientista, esse grande cientista, Isaac Newton, é o Rivalidades Produtivas, do Michael White. Ele é um livro no Brasil editado pela editora Record. E tem um livro infanto-juvenil também sobre Isaac Newton, da coleção Mortos de Fama, que é um livro bem interessante, sobre a vida do Isaac Newton, um livro ilustrado, mas que fala, por exemplo, a respeito do cálculo diferencial, que traz algumas referências sobre outros trabalhos do Newton, mas uma leitura bem agradável para todas as idades. E esse livro é editado, então, pela Companhia das Letras, tá? E aí o Newton, ele tinha essa coisa de ficar, então, discutindo com outras pessoas sobre a autoria daquilo que ele descobriu, inclusive acusando outras pessoas de plágio, né? O próprio desenvolvimento do cálculo diferencial integral, ele tem a ver com isso, porque o Newton desenvolveu em segredo esse cálculo diferencial integral, ele só divulgava as suas descobertas quando ele tinha certeza daquilo que ele tinha, né, para evitar qualquer crítica, para evitar qualquer risco de ter alguma suspeita de erro em seu trabalho. E o Leibniz, né, o outro matemático, né, nesse caso o matemático alemão, ele desenvolveu também as ferramentas de cálculo diferencial integral com outras notações, ele usava outras letras para poder fazer as descrições do cálculo diferencial, mas, em todo caso, se acredita, então, a Isaac Newton a invenção, né, o desenvolvimento dessa ferramenta, mas o Leibniz também tem participação nisso, embora os dois nunca tenham se conhecido pessoalmente. Mas enfim, voltando então à ideia dos artigos científicos, né, então esses textos, os artigos científicos, eles são, em resumo, descrições de pesquisas realizadas por cientistas que passaram ou são publicadas em algum periódico. É importante diferenciar também e usar aqui um pequeno glossário. No Secult, né, no site do secult.org, você encontra uma postagem sobre esse glossário da ciência, então alguns termos que são importantes que a gente entenda até para poder diferenciar o que acontece em relação às etapas de uma pesquisa científica. Né? Então, um periódico científico é como nós chamamos uma revista científica, é onde os artigos científicos são publicados. Então, nós temos um periódico científico, geralmente, de uma área do conhecimento específico ali em que os cientistas vão recorrer para então ler trabalhos de outros cientistas, para ler trabalhos sobre a sua área de interesse. Então você pode ter periódicos na área de direito que vão falar sobre direito penal, direito civil, entre outras áreas que o direito possui. Da física acontece a mesma coisa, você pode ter a física de materiais, você pode ter física teórica, entre outras coisas também. Então cada periódico tem o seu tema, né? Em geral, um cientista, então, ele desenvolve uma pesquisa, ele faz uma revisão teórica, ele faz uma revisão dos artigos publicados antes sobre algum assunto em específico, e aí submete esse texto que ele escreveu sobre a sua pesquisa, relatando a sua pesquisa, como ele fez a sua pesquisa, quais os resultados ele obteve, qual a interpretação que ele teve dos resultados a partir da teoria ou das leis ou do conhecimento científico que a gente já tinha antes, né? E a partir daí a gente pode, por exemplo, modificar um conhecimento científico porque a gente conseguiu identificar alguma coisa que os conhecimentos anteriores não deram conta, por exemplo. E aí ele submete esse texto, então, esse artigo científico para um periódico da sua escolha. O interessante é a gente notar que, apesar de existir uma diversidade muito grande de periódicos, existem várias revistas científicas publicadas por editoras, publicadas por universidades, publicadas até de forma independente, mas existe uma classificação própria desses periódicos. Né? Existem periódicos que têm um pouco mais de credibilidade do que outros, como os jornais. No dia a dia você tem jornais que têm um pouco mais de credibilidade, outros jornais um pouco menos, alguns sites um pouco mais, outros sites um pouco menos. Então os cientistas buscam publicar, né, os seus trabalhos nesses periódicos em que você tem essa classificação então maior. E o que que traz essa classificação? O que que traz essa classificação em termos de credibilidade? Né? O que a gente chama de qualis. Basicamente é a quantidade de artigos que daquela revista que são citados por outros cientistas, né? Então, quanto mais artigos publicados por aquela revista e mais cientistas citando aqueles artigos, então é um sinal de que esses trabalhos publicados por lá têm relevância, né? As pessoas leem, os cientistas leem, os cientistas procuram saber sobre o que está acontecendo naquela revista, e também a quantidade de artigos que são publicados a cada período, pode ser por trimestre, semanalmente, mensalmente e tal, mas basicamente são esses dois critérios que nós temos. Existem outros critérios que são específicos de cada área, mas em geral, então, esses dois critérios atendem bem para a gente entender qual é o nível de Qualis, qual é o nível de periódico científico possui, então, diante dos seus pares. E esse artigo científico, né, ele em geral, quando você submete para os pares, né, submete para a revista publicar, ela não publica, só porque você é um cientista de renome. Na verdade, as revistas mais sérias, as revistas com maior credibilidade, quando o cientista submete esse artigo para a revista, ele submete de forma anônima. Então, a pessoa, por que que é importante ele submeter de forma anônima? Porque algumas pessoas, né, alguns editores, alguns revisores selecionados pela equipe editorial da revista vão pegar esse texto, esse artigo científico e vão revisar, vão observar se os métodos empregados de fato são válidos, se as conclusões que ele utilizou ou que ele obteve tem relação de fato com a teoria, os conhecimentos que nós temos, né, que a ciência possui em determinada área, ou que ele usou como embasamento. A gente pode verificar também, alguns periódicos verificam os dados também, se os dados têm uma certa relevância, se os dados têm a incerteza que é necessária para que a gente possa considerar como válido ou não. Né, especialmente em ciências exatas, em que nós temos medidas, nós temos que saber que nem toda medida ela é exata. Né? Quando você mede com uma régua, por exemplo, você pode ter um erro de medida por algum motivo, porque o instrumento não é muito preciso, porque você não conseguiu olhar de certa forma. Então, todo instrumento tem a sua incerteza. E aí, a nossa ideia é minimizar o máximo possível a incerteza desse instrumento, por exemplo, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem um nível de incerteza que a gente tem que levar em conta nas ciências exatas, por exemplo. E aí, um dos trabalhos que os revisores têm é esse, né? Analisar, então, se essa incerteza é pequena o suficiente para dizer que os dados que você obteve, eles são corretos, eles são válidos nesse sentido. E aí, esse trabalho, depois de ser revisado pelos pares, né, por cientistas que também o autor não conhece, em geral ele não sabe quem é, esse trabalho é todo eletrônico e anônimo, tanto quem recebe quanto quem avalia não sabe, ou quem envia não sabe quem participa do processo, quem são as pessoas. E aí então, se esse artigo ele é aprovado, né, em geral esse artigo dificilmente é aprovado na primeira submissão, ele volta para fazer algumas correções, às vezes pode ser uma correção pontual de estrutura do texto, pode ser para complementar uma outra informação que ficou faltando, mas essas críticas em geral, né, e por isso que é importante você deixar isso de forma impessoal, ou mais impessoal possível, é para que você questione ou que você tente modificar o conteúdo, né? Você possa melhorar a apresentação do que você está defendendo e não para atacar uma pessoa, né? Até porque cientistas também são seres humanos, né? Então a gente tem que levar isso em conta também ao avaliar um texto. Em todo caso, quando esse artigo, então, ele retorna, o autor faz todas as correções, aí sim, esse artigo, então, quando ele é aprovado, ele passa a ser, então, a ser publicado por uma revista científica, um periódico científico. E esse periódico científico, ele pode ser de acesso aberto, ou seja, qualquer pessoa mesmo pode acessar, ou ele é fechado, ou seja, existe algumas barreiras para que as pessoas acessem, os interessados acessem. Em geral, essa barreira é econômica, ou seja, você tem que pagar para poder acessar. E aí veio uma das primeiras polêmicas, uma das primeiras grandes polêmicas que nós tivemos ao longo da história das publicações, né? Porque para você, antigamente, para você submeter então um trabalho para uma revista científica, você tinha que remunerar o trabalho então das pessoas que iam revisar esse trabalho, né? Revisar o seu artigo, bancar os custos da publicação desse artigo pela editora, então a impressão, o papel, etc. Então, sempre foi muito caro submeter um trabalho para uma revista científica. Não era todo cientista que podia submeter a sua pesquisa. Nos últimos anos, esse movimento, então, ele acabou sendo contraposto pelo movimento Open Science, ou de ciência aberta, ou de acesso aberto. O que acontece nesse movimento? Nesse movimento, então, a ideia é que toda a produção científica seja de acesso aberto para quem quer que seja. Então, você pode até ter custos, eventuais custos com a revisão do seu trabalho, com a publicação do seu trabalho, mas a partir do momento que esse trabalho é publicado, ele fica, então, disponível na revista, e aí qualquer pessoa, então, pode acessar, pode ir lá pela internet, ou na biblioteca, enfim, no site lá da editora, da publicação que você se interessou, lê o artigo, baixa lá o PDF, lê online, enfim. A ideia, então, é que todos tenham acesso a esse trabalho, não só para democratizar o acesso à ciência em termos de cientistas, né, para que a ciência, então, evolua mais rápido, porque aí mais gente tem acesso às pesquisas, mais gente consegue falar sobre determinado tema, mais gente consegue, então, apresentar resultados e mais rápido a ciência, então, avança em determinados conhecimentos e conteúdos. Mas também para que as pessoas, no geral, possam conhecer o trabalho de um cientista. E aí veio também, né, por conta dessa questão, inclusive, da pandemia do novo coronavírus, o acesso a artigos científicos por pessoas que não são da área de ciência ou não são da área acadêmica como um todo, o pessoal ligado lá ao jornalismo científico ou à divulgação científica, professores, enfim, ele aumentou muito. Porque as pessoas, né, sabendo que esses trabalhos são publicados, em geral começam a recorrer a esse trabalho. E aí quando você pega um artigo científico pela primeira vez, mesmo que você seja membro já da academia, que você faça parte de uma universidade, ou que você estude em uma universidade, você não precisa ser necessariamente professor, ele não é um texto rápido para você ser lido, não é um texto que é fácil para você digerir as informações, porque ele é um texto que tem um caráter técnico, justamente porque o objetivo desse artigo científico é comunicar descobertas, é comunicar estudos científicos para pessoas que são especializadas, ou seja, pessoas que têm a mesma formação, que têm a mesma área, o mesmo conhecimento, a princípio, né, o mesmo conhecimento que o autor do artigo tem, ou que a revista onde esse artigo foi publicado é direcionada. Então, às vezes, uma pessoa que não é cientista ou que não tem contato com esse conhecimento científico diariamente, ela pode ter alguma dificuldade ao ler esse artigo científico, inclusive, se ela não tiver o conhecimento sobre essas interpretações, sobre o que é um artigo científico e, principalmente, sobre os resultados de uma pesquisa científica, ela pode, eventualmente, cair em erro. Não é à toa que muita gente reclama que uma pesquisa disse que eu tenho que agora a gente tem que diminuir a quantidade de sal, ou que a gente não pode mais beber tanto vinho, por exemplo. E outras pesquisas dizem que a gente pode beber vinho e coisa do tipo. Essa constante mudança da ciência. Justamente porque a ciência ela não está pronta. Né? Uma descoberta, um relato num artigo científico não significa que aquele relato seja o último, definitivo e pronto, acabou, a gente descobriu e resolveu o problema. Não. A ciência está em constante evolução, em constante mudança. E quando nós fazemos pesquisas científicas relacionadas a seres vivos como um todo, nós temos muitas variáveis que a gente tem que levar em conta. E principalmente em termos de ser humano, né, o tema agora de coronavírus, por exemplo, a gente tem que levar em conta diversos fatores, fatores econômicos, sociais, emocionais, né, acesso à saúde, os testes que não são feitos como deveriam ser, então a gente tem uma subnotificação imensa. Então todas essas questões que envolvem, por exemplo, o em curso da pandemia atual do coronavírus, ela leva em conta diversos aspectos que nem sempre um estudo científico consegue pegar, consegue analisar profundamente, até porque às vezes nem é esse o objetivo do estudo científico como um todo. Né? E principalmente quando a gente desenvolve medicamento e vacina, a gente precisa de tempo. Nós não podemos simplesmente desenvolver um medicamento, desenvolver uma vacina, e só porque ele funcionou no primeiro teste, lá no teste in vitro, por exemplo, matou o vírus ou conteve lá, inativou o vírus em alguma pesquisa, significa que ele vai funcionar quando isso for colocado no corpo humano, no organismo humano. Né? E cada organismo ele é diferente, você pode ter um comportamento diferente por vários fatores. Então isso também a gente tem que levar em conta quando faz uma pesquisa científica e principalmente quando a gente tem acesso às informações e lê essas pesquisas científicas. Nos últimos anos, o Sci-Hub, um site criado por uma cientista da computação, Alexandra Eubakayan, eu acredito que essa seja a pronúncia, ela criou então o Sci-Hub, que virou muito popular entre os cientistas, e pesquisadores, porque ela quebrou as barreiras econômicas que existiam para você poder acessar um site científico. E aí a gente volta então à ideia da publicação do artigo científico, porque é importante você saber que quando você submete então um artigo científico, você tem, em geral, você tem custos envolvidos, né? Você paga lá, como eu comentei agora há pouco, você paga então para submeter, paga para publicar. Em geral, se alguma pessoa paga, né, para acessar esse artigo, você não ganha nada, o cientista ou a equipe científica que publicou não ganha nada com isso, não recebe nenhum valor, nenhum royalty, nem coisa do tipo. E, em geral, esses artigos são caros, né? Principalmente se a gente levar em conta a paridade que a gente tem aqui no Brasil do real e o dólar. Então, é um valor que às vezes é proibitivo para muita gente. Então, os artigos científicos, eles podem ser publicados dessas revistas, e as universidades e os centros de pesquisa podem ter convênios com algumas editoras para pagar um pouco menos. Ó, então a gente paga uma taxa para você, por artigo esse valor fica mais barato, a gente compra aí o acesso ao catálogo específico da sua editora em uma determinada área, e só a minha equipe pode ter acesso a esses periódicos e eventualmente esses artigos, né? Então você tinha uma restrição de acesso, né? Só as pessoas que têm as credenciais então das universidades poderiam acessar. E a Alexandra então ela desenvolveu o Sci-Hub e quebrou essa barreira, porque ela pegava códigos de acesso ou informações de login e senha de diversos acadêmicos do mundo que colaboravam com esse projeto. Então, com o programa que ela desenvolveu, você conseguia acessar você pegava o link do artigo. Se ele tivesse então um custo, se ele tivesse essa barreira econômica, você cola o link desse arquivo, desse artigo, né, desse texto, lá no Sci-Hub, e ele então faz a quebra e permite que você faça o download. Ao mesmo tempo que você faz o download gratuito, ele manda uma cópia desse artigo pro LibGen. O LibGen, para quem não conhece, é um repositório de arquivos e textos na internet, tá? Que você pode encontrar então diversos PDFs lá de artigos científicos e coisa do tipo, é uma biblioteca aberta. E aí, tanto o LibGen, né, mas principalmente com o advento do Sci-Hub, muita gente começou a discutir a questão da pirataria, né? Porque isso seria uma pirataria científica, por assim dizer. Coisa que o Aaron Swartz, jovem americano, né, jovem dos Estados Unidos, que teve a proeza de, na sua universidade, ele também fez uma coisa parecida, né? Ele acessou todos os artigos científicos da sua área e de outras áreas também, lá nos Estados Unidos, em Nova York, quando ele era estudante universitário, e disponibilizou gratuitamente esses artigos para outras pessoas acessarem. Ele foi perseguido, inclusive ele foi indiciado pelo FBI, infelizmente ele cometeu suicídio, né? E logo depois da sua morte, né, o Aaron teve todas as acusações contra ele foram retiradas. Mas aí começa a se discutir, então, por exemplo, se o Sci-Hub de fato é pirataria. Porque grande parte das pesquisas científicas, especialmente no Brasil, elas são financiadas pelo poder público, né? O dinheiro do governo, o dinheiro dos nossos impostos que financiam essas pesquisas. Então, se eu estou financiando com dinheiro público essas pesquisas, o público tem que ter direito a acessar o resultado delas. No caso, esses artigos científicos. Então, é muito importante essa discussão na ciência, e justamente esse processo, por exemplo, de acesso aberto, ele vem nesse sentido de tentar tirar o monopólio de publicação dos periódicos, das grandes editoras científicas, mas principalmente fazer com que qualquer pessoa possa acessar uma revista científica, um artigo científico e ter acesso a isso para sua pesquisa, para conhecer quais são os entendimentos científicos, as discussões, os debates da ciência feitos de cientistas para cientistas. E uma parte importante sobre esses artigos científicos, né, que nós voltamos a destacar nesse momento, é que esse texto, esse gênero literário, ele é feito com o objetivo de se divulgar resultados de pesquisas científicas. Então, ele é um texto que é direcionado a um público especializado. E com a pandemia do novo coronavírus, por exemplo, veio a discussão de se as pessoas poderiam, deveriam ter acesso. As pessoas, que eu quero dizer, são as pessoas que não são especializadas. Então, você que não é um cientista, você que não é formado numa determinada área, você que não tem as credenciais de conhecimento científico necessário para entender a profundidade, os conceitos e tudo mais envolvidos nesses trabalhos científicos, né? Então essa discussão é, as pessoas deveriam ter realmente acesso a isso? Porque você faz uma descoberta, essa descoberta ela é preliminar, é um estudo que você fez ali com algumas pessoas, isso teve um resultado promissor, mas que não quer dizer que esse estudo, esse resultado promissor, ele seja de fato aplicável à realidade. Não quer dizer que se eu aumentar o meu grupo, por exemplo, eu vou ter o mesmo resultado que eu tive lá com um grupo menor. Né? E esse é um detalhe que, em geral, as pessoas que não têm contato com o meio acadêmico, mas principalmente com as pesquisas na área que envolvem seres humanos, né? E principalmente a área de saúde, a área biológica, etc., talvez não levem em conta. E aí, essa era uma das discussões importantes que se fez ao longo dos últimos tempos, para identificar se, de fato, uma pessoa sem as credenciais científicas, sem os conhecimentos mínimos necessários para entender o artigo, deveriam ter acesso. De fato, pode ser que a grande parte da população que não seja referente, a população de fora do meio acadêmico, grande parte das pessoas realmente não saiba essas nuances. Mas não quer dizer que elas não possam ser educadas, não quer dizer que elas não possam saber que existem essas nuances, que não tem que ser feitas essas considerações, inclusive para que elas possam criticar, ter uma leitura mais crítica, de pensar se como o cientista fez, se de fato aquilo corresponde à realidade, se aquilo eu posso adotar como uma solução para a minha vida, se aquele medicamento realmente vai funcionar ou não. Então, mais do que não liberar o acesso às pessoas, né, no público geral, a esses trabalhos, é papel da ciência, dos cientistas, da academia, dos divulgadores científicos, explicar o que é um artigo científico e explicar para as pessoas essas nuances. Explicar para as pessoas como esses estudos funcionam, como eles podem, então, trazer alguma representação mais correta da realidade, ou aquilo é só um caso mais particular. E é importante ajudar as pessoas a entender justamente essas nuances, entender o que é um artigo científico, mas principalmente fazer com que esse artigo científico ele tenha uma interpretação que, no fim das contas, ela tem que ser dada por pessoas que são especializadas. Ou seja, você não pode deturpar o que um artigo científico traz para a gente como resultado para atender às suas premissas, para atender aos seus interesses, seja lá quais forem. Né? O interesse, nesse caso, o interesse para que você abra o comércio, para que você libere as pessoas para voltar para suas vidas ditas normais ou coisas do tipo, ele não pode ser feito só porque um estudo científico apontou que um grupo específico de pessoas teve um sucesso com o tratamento X e não com o tratamento Y e vice-versa. É claro que, à medida que os estudos vão avançando, que vários testes são feitos, inclusive replicando, né, repetindo que esses estudos iniciais foram divulgados, vão sendo feitos, vão sendo divulgados também por outros cientistas, a gente vai ter uma noção melhor, uma certeza um pouco maior de que aquilo que é defendido, aquilo que foi concluído, de fato corresponde à realidade. A gente pode, então, entender aquilo como uma prática que pode ser adotada. Então tá, falamos aí a respeito do artigo científico, né? O que é um artigo científico? É esse texto que ele escrito por um pesquisador, por um cientista, direcionado para outros cientistas, para que eles então leiam, interpretem, repliquem os seus estudos, contraponham as descobertas, as novas interpretações teóricas, entre outras coisas. Mas não é só isso, né? O artigo científico, ele também é usado como parâmetro para você verificar a produção de um cientista. Né? Nas grandes universidades do mundo, você tem esse processo. Os professores, então, eles são funcionários, né? No caso de funcionários públicos, podem ser funcionários concursados, são funcionários, então, que trabalham, às vezes, exclusivamente para aquela instituição. Eles lecionam naquela instituição e também tem o trabalho de fazer pesquisas científicas. E uma das formas de avaliar se essas pesquisas estão de fato sendo feitas, de fato sendo realizadas, e avaliar a produção acadêmica desse cientista, ou seja, né, desse professor contratado enquanto cientista, ou seja, a gente avalia o quanto de publicações esse professor fez ao longo de um ano, ao longo de algum mês, de algum período específico, né? E aí, lógico, não é o único parâmetro que a gente pode levar em conta. Por quê? Porque no começo nós falamos que existem publicações com maior credibilidade, publicações com menor credibilidade, por exemplo. Então, às vezes, uma publicação que não tenha quase nenhuma credibilidade ou que os cientistas quase não usem para fazer as suas pesquisas, ou seja, ela quase não é citada, os trabalhos que são publicados lá são esquecidos, ou nem são conhecidos. E em grande parte isso acaba acontecendo justamente por um efeito social. Você cita um trabalho que outra pessoa acaba citando, e aí vira esse efeito dominó. E às vezes outros trabalhos que não chegam ao conhecimento de algum cientista acabam, mesmo que possam dizer a mesma coisa ou que possam trazer conclusões importantes a respeito de algum tipo de conhecimento, às vezes eles não chegam aos cientistas e aí as pessoas acabam então não sabendo da existência deles. Mas mais do que isso, a gente tem então essas revistas que eventualmente podem não ter tanta credibilidade no meio acadêmico. E aí você pode, eventualmente, um professor pode publicar os seus trabalhos lá, enviar os seus trabalhos lá. Esses trabalhos às vezes não passam por revisão, às vezes não passam nem por qualquer tipo de análise, né? Você envia ele e imediatamente é publicado. Então, existe essa questão também, né? Então você não pode usar só a publicação do trabalho ou dos artigos por um cientista para avaliar a sua carreira como um todo, né? Você também avalia onde esse cientista publicou esses artigos científicos, né? Se esses periódicos eles têm maior credibilidade e, portanto, são mais difíceis de você conseguir publicar alguma coisa por lá. Então, se você consegue publicar ali, quer dizer que seu trabalho tem uma grande relevância. Aliás, é por isso que constantemente nós vemos aí as notícias. Ah, porque um cientista brasileiro conseguiu colocar uma notícia, um artigo científico numa revista, na revista Science, na revista Nature. Essas revistas, essas duas revistas internacionais, elas são revistas de grande impacto. São revistas de grande credibilidade no mundo acadêmico. Então, se você consegue colocar um artigo, publicar um artigo nessa revista, então, de fato, o seu trabalho tem muita relevância e, principalmente, ele vai ter um alcance, uma audiência entre seus pares, entre seus colegas cientistas, gigante, né? Se você publica numa revista internacional dessas, todo o mundo inteiro vai acabar sabendo, todos os cientistas do mundo em algum momento vão acabar tendo contato com o seu trabalho, né? Principalmente aqueles cientistas que trabalham justamente na área em que você publica, na área que você estuda. Em todo caso, a produção desses artigos científicos na academia, né, nas universidades e faculdades, ela é um fator de grande pressão, especialmente para pós-graduandos, ou seja, alunos que estão em formação além da formação da graduação, né, da formação numa área específica, ainda mais naquelas formações estricto senso, que é aquela formação direcionada justamente à pesquisa, né, o mestrado e o doutorado. Então, os programas de pesquisa, os programas de pós-graduação, eles são avaliados, no caso do Brasil, né, pelo Ministério da Educação, e uma das variáveis que são utilizadas para avaliar esse curso é a quantidade de publicação, ou seja, a quantidade de artigos que os seus alunos produziram ao longo aí de um período específico. Então, isso causa pressões, porque você ali, enquanto pós-graduando, você muitas vezes não tem bolsa, ou se você tem bolsa, você não pode trabalhar, então, e essa bolsa, em geral, ela não consegue cobrir todos os custos que você tem, né, custos com o próprio estudo, né, com os livros e materiais que você eventualmente tem que ter para estudar. Ou para sobreviver, você tem que pagar aluguel, enfim, você também tem que custear a sua vida, né? Alimentação, transporte até o laboratório, ou até o curso, porque você também tem disciplinas para seguir. Então você, além de fazer a sua pesquisa, você também tem que estudar, evidentemente. Então você tem disciplinas a cumprir, né? Créditos a cumprir. Então isso é um fator de grande pressão, porque você tem um tempo relativamente curto para poder fazer a sua pesquisa, apresentar e defender, junto com as disciplinas e a pressão pela publicação. Então essa é uma das grandes razões, uma das grandes causas que nós temos para pressão e para doenças, né? Como estresse, como depressão, como ansiedade e síndrome do pânico entre os pós-graduandos. Isso aí, 9 entre 10 pós-graduandos vão dizer para você, se alguém perguntar para você, que eles se sentem extremamente pressionados com relação à pesquisa e principalmente por essa pressão por publicação. Porque essa é uma das formas de você avaliar a qualidade de um curso, a qualidade da produção acadêmica. Se essa é a forma mais justa ou não, se discute. Ainda se discute na academia, se discute em várias universidades, inclusive, ou formas diferentes, ou formas alternativas para você avaliar a qualidade do curso, que não pese nesse sentido de você ter que produzir artigos científicos em massa, né, pesquisas em massa, ocupando, então, toda a força psicológica que um pós-graduando ou um próprio professor aí possa ter diante da sua equipe, diante dos seus alunos que são os seus orientados. Bom, então sabemos de tudo isso, sabemos o que é um artigo científico, sabemos as suas nuances, né, do seu objetivo enquanto publicação, sabemos que ele chega ao grande público, inclusive, pelo trabalho dos jornalistas científicos, pelo trabalho dos divulgadores científicos, entre os quais nós temos pesquisadores, né, os próprios cientistas, por vezes, trabalham, né, tem uma jornada até dupla. Além de conduzir as suas pesquisas, as suas aulas, também tem a iniciativa de divulgar os seus conhecimentos, divulgar as suas pesquisas para o público interessado. Então, nem necessariamente você pode usar lá algum canal, algum site, como nós temos o secult.org, mas você pode usar o YouTube, pode usar uma rede social, pode usar próprios sites das universidades que têm esses serviços de blogs científicos, né? O de grande destaque aí é o da Unicamp, né? Com os blogs científicos. Também temos o Ciência USP, que é muito legal. Então, aí, dois sites incríveis para você buscar informações sobre diversas áreas do conhecimento e principalmente sobre as pesquisas desenvolvidas nessas universidades e também em outros centros de pesquisa do Brasil, né, para você saber o quanto a ciência brasileira produz e o quanto ela é importante para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento econômico, social e tudo mais. Mas você eventualmente pode então ter contato com um artigo científico uma hora ou outra dessa sua vida aí. Né? E como é que você faz para fazer a leitura desse artigo científico? Né? Primeiro, você obtém esse artigo científico de alguma fonte. Você pode ter algum site que disponibilize isso como fonte dos seus textos. Né? Então, muitos sites de divulgação científica, o secult.org tem um movimento como esse, de colocar em suas fontes dos textos que são divulgados, né, enquanto texto de divulgação científica, as fontes primárias, ou seja, os artigos nos quais esses textos foram baseados. Né? Mas também reportagens, os próprios cientistas podem divulgar em uma rede social os seus trabalhos, né, para outras pessoas conhecerem, não só cientistas, mas o público interessado, né, o público que segue aí os cientistas nas redes sociais. Então, uma hora ou outra você pode então se deparar com esse artigo. E como é que você pode fazer a leitura desse tipo de material? É interessante você perceber então, saber, né, dessas nuances do artigo científico, né, que ele é um trabalho que ele tem um direcionamento, ele tem um público específico, mas não quer dizer que você não seja capaz de olhar. Então, algumas dicas interessantes, importantes e úteis para você conseguir ler um artigo científico ou tentar entender um artigo científico. Então, a primeira coisa, dê uma olhada no artigo científico, né? Aquela olhada que você vê, aquela olhada superficial, página por página. Tenta identificar, então, quais são os elementos que o artigo vai possuir, quais são as temáticas, né, ou os itens. Né? Geralmente você tem uma introdução teórica, depois você tem lá um desenvolvimento, você tem alguns subtítulos ali. Então tenta identificar quais são as áreas ou as separações, as seções que o texto possui. Depois que você conseguir, então, verificar essas informações, dá uma olhada em quando esse texto foi publicado, né? As revistas científicas, elas disponibilizam essas informações geralmente no rodapé de cada página do artigo. Então vai dizer para você em qual publicação, né, em qual periódico científico essa revista foi publicada, especialmente o ano. Por que isso é importante? Porque às vezes o estudo que você está lendo, alguma coisa daquele estudo pode ter perdido relevância. Não é que todo estudo que foi feito há muito tempo vai perder a relevância. Não, tem estudo que foi escrito, artigo que foi publicado na década de 1980 que ainda é relevante para a gente. né? Então, não significa que a data não vá trazer nenhuma relevância. Mas é importante você saber de quando esse artigo foi escrito, para que você não tenha algum problema, pelo menos para que você tenha alguma leitura mais crítica sobre o que está escrito ali, né? Às vezes, alguma coisa que mais nova sobre a sua área do conhecimento, sobre alguma área específica que você esteja lendo, já possa ter sido atualizado, e aquele artigo, evidentemente, não vai ter isso, né? Esse tipo de informação. Depois que você, então, passou os olhos, é interessante você agora reler com calma. Você lê com calma e tenta identificar duas coisas que são importantíssimas e que todo artigo científico possui. Primeiro, qual é o tema do artigo científico, né? Sobre o que ele está tentando falar. E o segundo, qual é a pergunta, quais são os problemas que esse artigo científico tenta responder. Todo conhecimento científico nasce de uma pergunta. Essa é uma afirmação que a gente pode acreditar aí ao trabalho do Bachelard, Gaston Bachelard, que foi professor de física e filósofo, muito importante dentro da filosofia da ciência e especialmente para o ensino de ciências como um todo, né? E ele trouxe lá para a gente lá, os obstáculos epistemológicos, né? A epistemologia do não, entre outras obras muito interessantes, também fica aí como dica, vai ter essa lista, essas dicas ficam listadas no post aí do Secultcast, né, desse episódio número 2. Mas o Bachelard, então, ele vai dizer pra gente que todo conhecimento científico nasce de uma pergunta. É importante que você identifique qual é a pergunta que esse artigo científico tenta responder. Qual foi a pergunta, qual foi a motivação, qual foi o problema que o cientista, quando escreveu esse artigo, ele tinha em mente quando fez a sua pesquisa. Se você consegue identificar isso, você consegue fazer uma leitura mais crítica para saber se de fato ele conseguiu responder aquilo que ele se propôs a perguntar. Né? Inclusive se a pergunta, a resposta que foi obtida é uma resposta que você pode dizer, não, realmente tem sentido isso aqui, ou não tem nada a ver, não combina, não tem nenhum sentido que você acabou publicando. Tá? E depois, né, você, no caso, o cientista que você está lendo. E aí isso faz parte, claro, da parte em que você vai interpretar esse estudo, né, de acordo não só com a teoria que o cientista lá na sua introdução, ele citou os referenciais teóricos, né, quais são as bases teóricas que ele usou, quem são os cientistas, as pesquisas anteriores, os trabalhos anteriores que ele usou como base para realizar a sua pesquisa. Né? E aí você então pode interpretar, por exemplo, os resultados a partir disso, mas também se você tiver um pouco mais de conhecimento a respeito da área que você, desse artigo que você está lendo, você também pode conferir se os autores referentes a essa área que ele citou de fato batem com o trabalho. Tá? É claro que nos periódicos mais sérios isso acaba não acontecendo, porque os revisores, né, o pessoal que vai fazer a revisão desse texto antes da publicação, eles vão identificar isso antes de permitir que o texto de fato seja publicado, tá certo? Em todo caso, é importante você ter essa referência, até porque você pode, principalmente se você trabalhar com pesquisa, ou se você evidentemente está entrando nesse meio de pesquisa, iniciando seus estudos, seja para uma iniciação científica, seja para fazer uma pesquisa um pouco mais profunda em mestrado e doutorado, é importante para que você tenha também noção de quais foram as referências. Quais são os autores que são mais citados na área em geral, que são os caras que têm trabalhos publicados de relevância nesse cenário, nessa área que você estuda. É a partir desses trabalhos também você pode ter algumas referências para que você faça suas próprias pesquisas, para que você interprete os resultados, evidentemente à luz do conhecimento, à luz das teorias, mas é importante então que você consiga fazer essa leitura a partir desses tópicos, dessas dicas aí que nós temos para leitura de artigos científicos. Esse foi mais um episódio do Secultcast, né? O Secultcast 2, onde falamos sobre os artigos científicos. Então aí as dicas culturais, as dicas de leitura, na verdade uma dica de leitura recomendadíssima para você entender não só o artigo científico, mas a produção científica como um todo, como é o trabalho dos cientistas, como é essa relação entre um cientista e outro, entre as áreas do conhecimento e tudo mais, é um livro chamado Ciência em Ação, escrito pelo Brulot Latour, né, que aqui no Brasil nós chamamos de Bruno Latour, né, mas tem a pronúncia em francês aí, faça biquinho. Esse livro, então, Ciência em Ação, ele é resultado de um trabalho antropológico, né, do autor, em centros de pesquisa na França e em outros países, né, que mostram então como é essa relação entre os cientistas, que mostra como essa relação ela também ultrapassa muitas vezes as questões lógicas, às vezes as questões pessoais, envolve também o medo, envolve a pressão, envolve a questão de você querer se sobressair em relação ao seu desempenho, em relação ao desempenho do seu concorrente. Então nós temos essas questões que mostram, inclusive, mais uma vez, que o cientista ele é um ser humano. Ele não é um extraterrestre, não é uma pessoa diferente de cada uma de nós. O cientista é um ser humano tão humano quanto nós, suscetíveis aos erros, suscetíveis aos meandros da sociedade, né, às questões sociais que são pertinentes da sua época, aos interesses, aos conflitos, tudo isso. O cientista ele não está distante desses conflitos sociais, então desses meandros que a sociedade tem em relação à sua presença nela. Né? O cientista não está isolado da sociedade como um todo. Então fica a dica de leitura, né, do Ciência em Ação. Ele é publicado pela editora Unesp. Aliás, o Bruno Latour, ele tem outros livros também sobre essa temática, livros interessantes aí para você pesquisar depois, para você fazer a leitura, né? Ele ainda é um autor que ainda publica os seus textos atualmente, mas esse aí é um dos clássicos, então, para tentar entender a produção científica, de como funcionam essas nuances, é um dos clássicos e é altamente recomendável aí para você ler e também entender um pouco mais sobre o trabalho científico. Então é isso, agradecemos demais a sua audiência, sua paciência até aqui. Não esqueça que nós temos um programa de apoio, né? O Apoia-se do Secult. É só acessar o apoia.se/secult ou ir lá em apoie.secult.org, que você tem todas as informações então sobre como apoiar. Você pode apoiar o nosso site a partir de R$1 por mês, né, um valor aí muito abaixo do que você consumiria um café, por exemplo, e ajudaria muito a gente então a propagar os conhecimentos da ciência, a divulgar a ciência para mais pessoas e melhorar inclusive os conteúdos do nosso site. Muito obrigado a cada um que nos ouviu, que você tenha aí bons dias, se gostou, se não gostou, quer deixar algum comentário, quer deixar alguma afirmação aí, alguma correção inclusive, tem aberto espaço no post desse episódio, né, lá no Secult. Só procurar lá pelo episódio no SecultCast, pelo episódio 2, ou então enviar um e-mail pra gente, contato@secult.org, Secult com dois C's. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até mais.